Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 51. Um podcast 100% brasileiro.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Estamos de volta em mais uma semana com o time completo, né? Fico feliz de dizer isso para vocês. E semana de lançamento mundial do FIFA 13, então bastante movimentada aí, pelo menos né, para mim e com certeza o Rafa e o Fernando também acompanhando tudo que vem acontecendo, os reviews que vem saindo, a recepção aí que as pessoas estão tendo. E então a gente separou um tempinho aí para gravar aqui para vocês e vamos, né, sem perder tempo, direto para as coisas que interessam. O único aviso que eu tenho para dar aqui, mais uma curiosidade, para né, talvez se você pretende ir pra, no evento Brasil Game Show, que acontece em outubro, né, nos dias 11, 12 e 13 de outubro, se você pretende ir lá, então dá uma paradinha lá no stand do FIFA e troca uma ideia comigo. Devo estar lá no booth do FIFA 13, na Brasil Game Show em São Paulo, dias 11, 12 e 13 de outubro. Então, pô, vou ter o maior prazer de falar com ouvintes do podcast que, porventura, estejam presentes lá no evento. Então é só me procurar lá no stand da EA, do FIFA 13, e a gente bate um papo. Ou até, quem sabe, joga uma partida de FIFA aí, vamos ver. Mas, então é isso. Queria só dar esse aviso e, sem mais delongas, a gente vai direto falar dos jogos que a gente está jogando na sessão Active Quest.
Active Quest.
Hoje a gente vai começar com o Fernando. Que tal? Porque o Rafa não gosta de começar.
Que chato, velho.
É, uma vez falado isso, vai te perseguir pra sempre. Fala, Fernando. O que você tem jogado? Mais Guild Wars 2 ou não? Como é que é? Fernando.
Alô.
Foi atacado pelo mudo de novo?
Tem um botão mute aqui no meu negócio aqui, de qualquer batidinho, qualquer lugar ele fica mute.
Sei.
Eu tenho que assim também, tenho que ficar ligado o tempo todo, porque qualquer coisinha ele fica mudo.
Sei.
E falando que nem um babaca.
Right. Vai lá, eu perguntei se você tava jogando mais Guild Wars 2, então pega daí.
Então, a semana eu joguei pouquíssimo Guild Wars, tive muita coisa pra fazer, bastante trabalho aí, depois do anúncio do Dragon Age 3 aí, tive bastante coisa pra terminar, né?
Mas peraí, você tá trabalhando no Dragon Age 3?
Para tudo, para tudo! Que história é essa?
Ai, você não viu nenhum anúncio do...
Não, o anúncio a gente viu.
O anúncio a gente viu, né?
Então tá bom.
A gente não sabia que nosso amigo, que faz o podcast com a gente a cada duas semanas, que tá sempre conversando, não, nunca falou nada disso.
Ó, gente, pra vocês que estão achando que isso é lorota, é verdade, a gente não estava sabendo disso. Então, Fernando, dá um anúncio aí pro Brasil inteiro saber. Você tá trabalhando no Dragon Age 3, é isso mesmo?
É, eu tô, cara. Tá muito legal, cara. Eu posso falar, velho.
É legal.
Não, tá muito massa, tá muito foda.
Você vai tomar no seu cu por nunca ter falado isso pra gente, seu viado.
Pô, não podia, cara. Eu não podia. Você pode falar, né? Mas é foda, você sabe que é foda.
Então, não, não, Seco, depois eu não sei. Não aceito, Seco, não sei. Não aceito.
É, não, então, depois do anúncio do...
Giliar, cara, Giliar trabalha ali.
Infelizmente, a gente foi, você sabe, né? A gente é pedido para não conversar sobre esse assunto enquanto não tiver algum anúncio oficial. E depois que eles fizeram o anúncio oficial, eles falaram: não, agora você pode dizer que vocês estão trabalhando. E só podem dizer no que vocês estão trabalhando.
Não, não mais do que isso, entendi.
Aí.
Tá, mas você pode dizer o que, que você acha de estar trabalhando nesse jogo, não pode?
Pô, tá achando caralho.
Tá certo.
Não, eu tô achando, assim, sensacional, cara. Pra mim tá sendo experiência, sei lá, impagável, assim. Tem quatro caras do meu time que estão na BioWare desde o dia do Neverwinter Night, sabe?
Maneiro.
Porra, que foda.
Manjam
nada, né?
Porra.
Os caras fracos.
E o Mark, o produtor do Dragon Age, ele tá na BioWare há 17 anos, ou seja,
tipo,
ele entrou na expansão do Baldur's Gate 1, sabe?
Nossa.
Então, é muito, muito bizarro, cara, ver esse cara falar. É foda.
Imagina,
tô bem emocionado, cara.
Imagina a quantidade de experiência junto aí nesse time pra você só ali mamando na teta, né, Cê?
Porra. Aí quando os caras falam assim, gostei muito do que você fez, yes! Yes!
Imagina,
uhul!
Cara. Imagina a realização mesmo. Parabéns, cara. Legal. Sabe o que acabou de acontecer?
Não, cara.
Eu acabei de ser convencido a comprar o Dragon Age 3, porque, sinceramente, eu não estava empolgado. Não que eu saiba nada sobre o Dragon Age 3, porque acabou de ser anunciado e a gente nem sabe nada. Mas só pelo 2 e da maneira como eu não gostei, mas eu enxergo que o 2 teve um tempo de desenvolvimento muito menor, o que não é o caso do 3. A gente ficou esse tempo todo sem ouvir falar e agora a gente ouviu falar, mas ainda não sabe nem quando vai ser lançado. Não acho que vai ser assim, entendeu? Daqui a pouquinho, acho que ainda tem bastante trabalho para fazer, o que significa que, né, vocês devem estar colocando uma quantidade de esforço muito maior no 3 do que foi colocado no 2. Então isso já era um ponto positivo, mas eu estava bem cético ao ponto de dizer, esse é um jogo que eu vou esperar sair, ver o que o pessoal acha, pra poder comprar.
Eu tava falando com a Ana, né? Da Roblox lá, inclusive, é a mesma coisa, cara. Que, tipo, eu com franquia, tanto franquia de filme quanto de jogo, com alguma coisa, eu só sou enganado uma vez, sabe? Se fez, é bom, e ficou ruim, cara, não é garantido que eu vou comprar o próximo.
Certo.
E eu tava assim com relação ao Dragon Age. Isso que eu sou fanboy pra caralho da BioWare. Quem me conhece, sabe? Mas, pô, eu tava assim, eu vou esperar sair review, não vou comprar antes, sabe? Mas agora, como eu sei que tá nele, eu vou fazer pré-order.
Pois é. Collector's Edition for the win.
Foda. Pra mim tá sendo bem realizador, né?
Imagina.
Tá sendo bem, bem intenso. Então, cada dia pra mim é. Se eu tiver que ficar uma hora a mais por dia, pra mim tá sendo fantástico. Assim, porque um jeito de coisa que eu tô aprendendo é.
Nossa.
É muito grande. Então, bom, depois dessa novidade, assim, então, por essa razão, a semana foi bem corrida, tinha um monte de coisa pra entregar, e aí acabou que eu só joguei Pokémon no metrô, né, entendeu? Foi minha semana, foi isso.
Eu tava ouvindo de novo o nosso episódio duas semanas atrás, e justamente na parte que você fala do Pokémon, deu vontade de novo de... num outro tipo de universo, numa dimensão paralela onde eu tivesse mais tempo pra jogar videogame... Esse jogo do Pokémon que você tá jogando, que é o Soul Silver, né? Eu estaria propenso a pegar pra jogar. Mas eu falo a mesma coisa do Borderlands 2, que eu quero muito jogar. Falo a mesma coisa do Mark of the Ninja, do FTL, todos esses jogos, mas eu não vou ter tempo de jogar.
Mas então, eu tô nessa, assim, tipo, tem muito jogo, tem muita coisa acontecendo, assim, não tô conseguindo fazer nada. Daí, assim, ó, pelo menos. Se eu vou comprar alguma coisa, eu vou comprar pro DS, porque pelo menos eu sei que do metrô pra casa, de casa do metrô pro trabalho, do trabalho no metrô, eu jogo alguma coisa, sabe?
Quanto tempo você anda de metrô?
Dá 20 minutos de ida e 20 minutos de volta. E mais o tempo que eu vou andando, trombone todo mundo com o DS na mão.
Cuidado, hein, rapaz.
Não, é no subsolo, assim, não tem problema.
Teve uma notícia no mundo bizarro do site da Globo hoje, que a mulher tava... mandando um SMS pra alguém e caiu de um penhasco de 18 metros.
Sério, cara?
Sério.
Caralho.
Por isso, cara, toma cuidado, hein? Não sei se Montreal é muito montanhosa.
Não, não, mas porra.
É, sinistro. Mas então, World News à parte, né? Esse aí foi o meu Active Quest, foi só falar sobre os jogos que eu tô com vontade de jogar, mas não tem tempo.
Mas aí, você não se preocupa que o Rafa mata a sua, a minha e a vontade de todos os ouvintes.
Com certeza, se eu pudesse pagar ele pra jogar pra mim.
Exagerado.
Mas então, na verdade, minha realidade hoje em dia é essa mesmo, é jogar um pouco de FIFA 13 quando dá e quase mais nada. Final Fantasy IV no DS, só antes de dormir, mas ultimamente tenho tido muito sono, então eu ligo. Eu vou jogar um pouquinho de Final Fantasy IV, quando chego na tela de título eu já tô dormindo. Mas vai lá, Rafa, diz aí o que você tem jogado então.
Então, tenho jogado... Qual que eu começo, será?
Deixa eu sentar aqui.
Borderlands 2. Tá massa pra caralho. Jogo
de dizer. Uma... tô com vontade de jogar esse jogo.
Eu tô achando ele melhor do que o primeiro, assim, em tudo, praticamente. Desde o cenário, o level design, ele é tanto mais bonito quanto tem mais coisa, mais detalhes, tudo. Os inimigos, eles têm tipos mais tipos diferentes de inimigos, né, que se comportam de maneira diferente e tal. Continua tendo bazillion guns, né, usar bilhões de armas diferentes, dá aquele feeling tipo de Diablo, sempre conseguindo um item melhor e tal. Tô gostando, cara. E os personagens, eles têm muito mais personalidade agora, né? Eles falam, têm mais diálogos, eles têm... Os personagens do primeiro que tu reencontra, eles têm muito mais personalidade desenvolvida, assim, né? Tu encontra eles durante a aventura. Tá muito legal, assim. Eu tô no nível 13, eu acho. Então eu não joguei muito ainda, mas por enquanto tô gostando bastante. Tenho jogado também o FTL, né? Que é um jogo indie que entrou de fininho no Steam e acho que ainda tá na lista dos mais vendidos. Que é, putz, é muito massa.
Que é o
os gráficos
FTL?
Bem retrô, assim, old school, mas ele é um jogo de gerenciamento de nave espacial. Começa como nave espacial com um grupinho só de membros, assim, né, de crew members. E tu vai controlando, tu vai gerenciando energia pra arma, pra escudo, as coisas, pra poder destruir as outras naves. Tu explora o espaço, tu vai ganhando loot, vai ganhando dinheiro que tu pode dar upgrade à tua nave, comprar equipamento melhor. E ele é todo gerado proceduralmente, é todo gerado aleatoriamente, assim, os levels.
Isso eu não sabia, cara.
Sim, então toda vez que tu joga, ele é totalmente... O mapa, tu nunca vai jogar o mesmo mapa duas vezes, né? Tipo, quem jogou Binding of Isaac, por exemplo, é um filme bem parecido, assim. Toda vez que tu joga é algo diferente. E, só que o Binding of Isaac, ele é um jogo de ação, né, em si. E o FTL, ele é mais um jogo de estratégia. Tu pode pausar a qualquer momento, dar ordem, né, gerenciar energia com o jogo pausado, aí tu despausa, o jogo continua, então. É um jogo de estratégia em si, ele é muito difícil... Muito desafiador, mas ele é muito divertido, assim. Eu recomendo, inclusive, pra jogar a primeira vez, joga no Easy. Não, eu não falo isso pra qualquer jogo, mas no caso desse jogo, eu tentei várias. Todos os meus amigos que jogaram, que tentaram no normal, não conseguiram passar nem do terceiro. Ou terceira fase, assim, do jogo.
Isso só significa que você tem amigos incompetentes, só isso.
Tô esperando te jogar, então, pra...
Vai esperando.
Mas ele é muito massa, que ele é muito recompensador, assim, eu gostei bastante do jogo. Tô jogando um outro jogo indie também, que é meio parecido, roguelike, assim, né, que se chama Neo Scavenger. Eu recomendo, ele tá em beta ainda, mas se tu comprar, fazer o pior, tu tem acesso ao beta, né, mais ou menos parecido com o que o Minecraft fez. Ele também, sim, ele é bem old school, assim, a UI dele, a interface dele chega a ser ruim de usar, tão old school que ele é. Mas depois que tu passa por essa barreira, o jogo é muito divertido. Ele é um jogo de sobreviver no mundo pós-apocalíptico, assim, um jogo de sobrevivência mesmo.
Comecei a gostar.
Então tem que gerenciar... Oi?
Comecei a gostar, eu adoro o mundo pós-apocalíptico.
Pois é, eu também. Isso foi o que me atraiu, assim, esse conceito geral foi o que me atraiu. Comecei a ler sobre, baixei o jogo. E ele é bem, assim, detalhista em termos de recursos, por exemplo, de fome, sede, sono, cansaço.
Eu tava achando que você ia falar, Rafa. Desculpa, eu achei que você ia falar. É muito realístico em termos de pós-apocalipse, sabe?
Não, mas em termos desses estéticos que tu tem que gerenciar, né, de fome, sede, tipo, a tua humanidade, tu fica sem comer, por exemplo, se tu não tá vestindo roupa o suficiente, tá muito frio, pode tu pode ficar, pegar uma doença, entendeu? É, tipo, em combate, ou até fazendo scavenge dos lugares pra conseguir recursos, tu pode se machucar. E aonde tu se machuca, se é braço, perna, cabeça e tal, tu pode conseguir. Tu tem que conseguir equipamento médico pra tu fazer as bandagens pra tu conseguir se recuperar. Nossa. Tem skills também, tu pode escolher 4 skills no início. Que é skill, por exemplo, medicina, lockpick, tracking, né? Pra, ou se esconder, várias coisas assim. Tu pode escolher 4 e pra cada desvantagem que tu pega, tipo miopia, coisas assim, tu ganha uma vantagenzinha a mais, uma skill a mais. Entendi. Então cada playthrough. E o mapa tá gerado aleatoriamente também. Então cada pode ser totalmente diferente, assim. Ele tem uma barreira de entrada, que eu acho que tu tem que querer passar dela, assim. Não é o tipo de jogo que tu dá uma olhada, não gostei, e esquece. Acho que ele tem uma barreira de entrada que se tu conseguir passar por ela, o jogo fica muito legal, assim, eu recomendo. Tá $9, eu acho, o jogo. Dá pra comprar pelo PayPal.
É, essa quantidade de detalhes que você falou aí me lembrou de GURPS. Aqui, RPG de mesa que você, vou cortar minha unha, rola o dado. Não, mas eu quero cortar mesmo. Rola o dado. Aí rola.
Não, não é assim,
gente. Cortou o dedo.
Não. Qual é? Tem que ver o tamanho da cabeça do cortador de unha, quanta pressão você vai exercer. E exatamente. Se você exerceu força demais, perdeu a unha e o dedo.
Ele tem esse tipo de regra, de detalhe por trás, assim, né? Claro que o computador que resolve isso, dá pra tu perceber que tem uma complexidade gigante por trás, assim.
Gigante.
Mas o que tu faz, ele é simples, não era. Na esquerda, tu tem as tuas skills e os teus itens que tu pode usar. Por exemplo, vou fazer um scavenge numa casa. Se tem uma porta trancada na casa, vai aparecer lockpick como opção. Mas não adianta o teu lockpick não ter a skill, entendeu? Então, tu tem que botar os dois. Tem que arrastar pro campo de ação ali, tanto o lockpick quanto a tua skill. Daí ele deixa tu fazer. Assim,
então,
daí
você não escreve use lockpick,
quase. Eu acho que o equivalente moderno disso, assim. Mas é legal, cara. Eu, pra quem passar essa barreira de entrada, eu achei bem interessante. Assim, pra quem gosta de mundo pós-apocalíptico e tal. Tô gostando bastante. Joguei o demo do XCOM, que tá animal demais. Acho que eu vou guardar pra comentar o XCOM quando for lançado o jogo de verdade.
Quando é que sai?
8 de outubro.
Ah, 9 de outubro.
É, daqui 2 semanas, 1 semana e meia, é isso.
É. Maneiro.
Pô, tá bom pra caralho. O demo tá no Steam, pra quem quiser jogar, já tem o demo lá. Pra quem gostava do XCOM antigo, pode ir, que eu garanto, assim, ele tá. A Firaxis fez. Dá pra ver que os caras são fãs da série, assim, que eles manteram tudo que era o espírito do XCOM, assim, e modernizaram o UI e tal, deixaram menos trabalhoso, coisas que era legal, assim, como conceito de design do jogo era legal, mas ficava cansativo, assim, então. Mas eles manteram o quê, qual era o propósito de determinada feature, isso foi mantido, isso eles não tocaram em nada e continua. É uma modernização animal do jogo, assim, eu sou fã do original. Joguei vários outros cópias, clones que saíram depois também. E esse me impressionou pra caralho, assim. Eu acho que esses caras acertaram. Tô muito empolgado pra quando sair o jogo.
Esse clone você gostou, então?
Esse clone. Tem outros clones bons, não vou dizer que não tem. Tem outros clones bons também. Mas
esse... Clone Wars é bom.
Mas esse clone licenciado você gostou?
Esse com nome de verdade. É.
Então, galera, ó, pode comprar o XCOM que o Rafa garante seu dinheiro de volta, hein, se você não gostar.
Joga o demo, é isso que eu tô falando. Joga o demo que é bom. Não joguei o jogo ainda, o jogo que sai dia 9. E tem uma história que eu achei interessante, né? Porque todos os jogos da Firaxis é Sid Meier's, né? Assinado por ele, que é o Mars Civilization, Nosso Centauro, blá blá blá, Piratas. Daí perguntaram, né, se pra ele se ia ser Sid Meier's XCOM. E daí ele falou que não, fazer questão. Tipo, da equipe mesmo perguntou se seria, né? Falou, não, esse jogo não fui eu que fiz, não vou botar meu nome nele. Então, ninguém inventa, não. Deixei interessante isso, né? Tipo, cara, todos os jogos da empresa são assinados por ele, mas esse não, porque ele não foi ele que criou a franquia. Por mais que provavelmente ele trabalhou no jogo, não foi ele que criou a franquia, então ele não assinou. Ele.
Sinceramente, não fazia muito sentido fiar o nome dele no XCOM, né?
Pois é, mas poderiam ter que vender, né? Nem fazem. Ele não trabalhou em nenhum outro jogo, ele não foi lead de nenhum outro jogo depois do Piratas, eu acho.
Mas todos levam o nome dele.
Hã?
Mas todos levam o nome dele. Todos
levam o nome dele. Fez o Civilization 1, fez Alpha Centauri, o único que saiu, acho, 1, fez o Piratas e deu, mas todos os jogos levam o nome dele, né? Por isso que achavam que talvez XCOM fosse levar o nome dele.
Pra ver que ele não existe mais, já morreu e só... eles não contaram pra ninguém.
É, 2 anos atrás eu vi ele na GDC, então 2 anos atrás ele tava vivo.
Como é que você sabe que era ele?
Pois é. Podia ser um desses clones aí que você gosta.
Exatamente. Então tá, para de falar besteira, né? Que o Active Quest já ficou de bom tamanho. E a gente vai agora brincar de pod quiz, depois fazer nossa main quest. Pod quiz. Bom, preparados pro pod quiz hoje, Rafa é quem vai trazer pra gente. Já falou aí que a gente não vai conseguir acertar, né, Rafa?
Então, tô falando pra Juliana que o objetivo do jogo é desafiar a gente, mas não ser alguma coisa obscura e impossível de ser acertada, né? Uhum. Então, pra me certificar que era válido, eu perguntei pros meus colegas game designers da empresa, e dos 5, somos 5, 3 conheciam o jogo. Então, eu considerei isso como válido.
Mas você só pra vocês não reclamarem. Por mais que os 3 tenham jogado no meio-dia pela primeira vez no jogo, o Rafa mostrou pra eles.
Não. Eles já conheciam o jogo.
Mas você fez o pod quiz com eles ou você só perguntou, você conhece tal jogo?
Não. É, eu fiz o pod quiz, daí pra me certificar de que seria válido, eu perguntei pra todos eles.
Ó, pra e você ver quanto fácil deve ser essa trolha, né?
Não, eu tô dizendo que é. Se fosse só um dos designers que conheceria, daí eu faria outro.
Mas, quer dizer, pô, que dois game designers da Outer Ocean, pessoas que têm que, sabe, conhecer jogos pra viver, é a profissão deles.
Tipo vocês dois, assim?
Não.
Eu vou tentar achar aquele mendigo que tem ali perto da estação Maguil ali que joga videogame. Você conhece um jogo lá, depois você vai. Até o mendigo conhece, Rafa.
Não vem com desculpa antes de começar. Não, talvez vocês até.
A gente conheça. Tá pegando seu pé, ô.
É, a única coisa que a gente quer é que as dicas sejam verdadeiras dessa vez, tá? Pra variar.
Dessa vez, tá bom. Tá bom, vamos começar então, para perder tempo. Dica número 1. Fui lançado no PlayStation em 1999.
Filho da puta. Parou.
Sem Wikipedia, hein? Fala.
Dino Crisis.
Não.
Parou. Legacy of Kain.
Não. Dica número 2. Fui desenvolvido por um estúdio que ficou conhecido por Adventures e jogos de luta, mas foi publicado pela Eidos.
Adventures e jogos de luta, hein?
Desenvolvido por um estúdio que ficou conhecido por Adventures e jogos de luta e publicado pela Eidos.
Sua vez, Cê.
Pensando, vai, Rafa.
Dica número 3. Faço parte do gênero Action Adventure.
Parou.
Fala.
Ai. Cacete de agulha.
Fala, parou. Eu tenho que falar, né, cara?
Tá, eu vou chutar qualquer trouble aí. Tomb Raider 2.
Não.
Acho que a empresa do Tomb Raider não tinha feito jogos de luta e adventure, não.
Acho que foi de luta, né?
Foi isso, a porra de um jogo obscuro, hein? Vai lá. Próxima dica.
Dica número 4. Minha história se passa na China em um futuro cyberpunk.
Olha só. É um viado mesmo. Cara, PlayStation, esse que é o problema. PlayStation 1. Pra mim vai ser difícil saber.
Pois é.
Tá parecendo até aquele primeiro pod quiz que o Rafa fez, que era Omicron. Isso, viado.
Mas Omicron era fora porque era um jogo de PC só, e ninguém jogou, né? Então eu admito que esse realmente era foda.
Tá, próximo. Pra mim pode ir pra próximo.
Posso pular, Seco? Posso ir pra 5?
Sim.
Dica número 5. A história do segundo jogo da minha série se passa antes da história do primeiro. Ou seja, isso já é duas dicas, né? Tem dois jogos na série.
Tem duas dicas.
E o segundo é um prequel do primeiro.
Pensando aqui em alguma coisa. Nossa, Seco, vai ficar muito feio pra gente se a gente não tentar adivinhar, Seco.
Bom, meu PlayStation queimou depois de 4 meses. Nunca mais comprei outro, então. Enfim.
Ah, descobri o ponto fraco de vocês, o PlayStation.
Ah, você quer brincar de ponto fraco? É. A gente nasceu antes do PlayStation 1, Rafa, lembra disso.
Eu também, seus otários. Tá, eu posso pular pra 6 ou querem chutar?
Não, é chutar o quê? Chutar, só chutar o filho.
Tem jeito não, é. Pode pular.
Então, 6. Essa também é dica dupla. Fui distribuído em 4 CD-ROMs. Isso se deve ao fato de meus cenários terem sido feitos em full motion vídeos, em loop ou streaming.
Um action adventure assim, é? Não é o Fantasma agora, então agora foram 7 CDs.
E Fantasma Agora também não foi nem publicado por Lardos.
Não, né?
Isso é.
4 CDs. PlayStation 1. Vamos ver se as últimas duas dicas talvez tragam para um futuro próximo.
Então, dica número 7. Tenho 3 protagonistas, 2 homens e uma mulher, todos eles personagens jogáveis.
2 homens e uma mulher. Qual jogo que tinha isso nessa época, cara?
Bom, tinha Mario Bros 2, tinha 2 homens, uma mulher e um cogumelo. E todos eles eram jogáveis. Se ignorar o grau cogumelo, a dica funciona. No way.
Dica número 8 é última, então.
Tá. Muito difícil isso, cara.
Em 2004, o Weibull comprou os direitos do filme, mas ele nunca foi feito.
Oh, Weibull.
É.
Sério que essa é uma... franquia tão importante assim pra ter merecido...
Pois é, por isso que eu usei essa dica. Pra vocês não dizerem
que... Não é possível que a gente não saiba então, cara.
É que o problema... A gente já pode até saber, cara, mas o problema é fazer o link com o PlayStation 1, saca?
Porra, cara. Não é possível que a gente não saiba essa porra. Tão importante assim?
Eu joguei pra caralho esse jogo.
Tá, eu não... Eu desisto. Eu já não ganhei.
Deixa eu ver. Só pra ser enfeitado, vou dizer tudo errado, mas papo todo mundo ri. Cadillacs and Dinosaurs. Esse tinha que ser um jogo pra fazer um filme.
É, pra gente rir mesmo.
Tá, ninguém acertou então?
Não.
Não, ganhei. Todo mundo acertou, pô.
Mais um pontinho pra mim. Tá, a gente pode deixar o pessoal adivinhar. Eu não falo aqui. Eu posso falar pra vocês, mas daí o Giliar corta se quiser.
Então tá, ó, dessa vez a gente vai fazer diferente então. Você, se souber, diga aí nos nossos comentários e ganhe o quê? Bragging rights. A gente não tem mais nada pra dar. Então você...
Um abraço de Leal lá na conferência.
Ah, é, se você aparecer lá, até posso dar um abraço, assim. Muito, muito contra gosto, né? Então tá, fecha aí o podquiz por aqui. O Rafa vai falar pra gente em off qual é a resposta, pra gente sacanear vocês bastante. E aí vocês deixem suas sugestões aí nos comentários, vamos ver se vocês conseguem acertar. Mas a gente fecha que o podquiz vai já já para a main quest.
Woman Quest.
Na main quest de hoje, quem vai trazer o assunto pra gente é o Rafa. Então, vai, fala logo pra gente sobre o que, que nós vamos falar e já começa dando aí os seus primeiros pitacos, Rafa.
Então, eu tava pensando com os meus botões e também comecei uma discussão com o Giliara, assim, acho que a gente resolveu que seria uma quest legal. É discutir aqui entre nós três e, claro, abrir o espaço pro pessoal depois comentar razões pelas quais, as quais a gente acha que a indústria brasileira ainda não decolou. Assim, é claro que a gente já falou de governo, de imposto. Não, mas vamos tentar esquecer isso. Vamos tentar não jogar a culpa no governo. E questões práticas, assim. Porque na prática que um país tão grande quanto o Brasil, com 200 milhões de habitantes, com gente criativa que ganha, por exemplo, prêmios de marketing, de comerciais no mundo inteiro, sabe, uma nação que sabe criar, Ainda não lançou nada expressivo, sabe? Ainda mais se comparar em contraste com países muito menores, sabe? Como, por exemplo, a Inglaterra, a Finlândia, a Suécia, assim, que já lançaram jogos que todo mundo conhece, que tiveram seu impacto no mercado.
Noruega.
E a Noruega também. Tipo, a Islândia, sabe? A gente pode ir tão baixo quanto a gente quiser, sabe?
Austrália.
Mas porra, não, tu não pode ir mais baixo que a Islândia.
Não, tudo bem. Não foi isso que eu quis dizer, realmente não. Desculpa aí, meus ouvintes australianos.
Ouvintes australianos.
Mas entende, cara, que a gente tem um paradoxo, seja lá como é que a gente pode chamar disso. Pô, a indústria brasileira tem tudo pra ser. Qual é o problema? Será que é dinheiro? Será que é porque o Brasil é um país de terceiro mundo? Será que é essa a desculpa? Não, cara, o Brasil é o sexto país mais rico do mundo. Sabe, não, isso também não é desculpa. Será que é educação? Nosso sistema de educação não é tão bom? Tá aí pra discutir, assim, sabe? Uma coisa que eu acho, por exemplo, que quando eu parei pra pensar, realmente, por quê, cara? Não faz muito sentido, sabe? Coisa que eu parei pra pensar, talvez, é uma certa inércia, assim, né? Falta tração. Falta, talvez, gente com experiência que fique no Brasil, né? Faça esses projetos acontecer para que mostre ao Brasil é capaz. Daí, como gera esse movimento que vai gerar a continuidade do movimento, né? Porque, tipo, nós três somos três exemplos de outros inúmeros que conseguiram algum destaque no Brasil e foram para fora, sabe? Porque a indústria brasileira paga muito mais, a indústria internacional paga muito mais do que no Brasil, sabe? Eu não sei o quanto isso é verdade para programador e artista, mas para designer é uma diferença absurda o salário, sabe? Então talvez seja
o que não quer dizer que o designer fora do Brasil ganha uma fortuna. É que no Brasil ganha tão mal.
Ganha pouco, exatamente. Uhum. Tipo, só pra que, eu não vou falar números, mas por uma questão de, também não vou falar nomes, mas por uma questão de parâmetro, assim, antes de eu vir pro Canadá, eu fui entrevistado por algumas empresas do Brasil. E uma delas, quando eu pedi o salário, contato quando eu queria ganhar, e eu falei quanto eu queria ganhar, eles acharam muito. Tá? E o que eu falei que eu queria ganhar é a metade do que eu ganho agora aqui no Canadá. A metade. Sabe? E eles acharam muito isso. Isso é pra ver a valorização que existe do game designer, sabe? Eles acharem que não. Game designer não vale tanto assim pagar. E o game designer, em qualquer lugar, o game designer é o que menos ganha, em termos de programador, artista, produtor e designer. O game designer iniciante, assim, até 3 ou 5 anos de experiência, é o que menos ganha.
Exceto que é, mas beleza.
É, não, tô falando desses quatro, certo? Porque a ganha menos. Mas, sabe, pra ver a diferença, cara, sabe? E eu fui sondado de novo, depois de estar no Canadá, eu fui sondado de novo pra voltar pro Brasil. E quando eu falei que se fosse pra voltar do Brasil, tinha que sempre ganhar pelo menos o mesmo que eu ganho aqui, né? Transferindo de dólar pra real. Também acharam um absurdo, sabe? Então, pô, sinto muito, então fica sem, sabe? É. Eu não vou abrir mão do que eu tenho aqui pra ganhar menos no Brasil, sabe? Não, Daí eu acho que esse é um problema, assim, sabe? Eu falei, tem outros pessoal na comunidade que manda e-mail pra mim de vez em quando dizendo que é, cara, é foda, esse é design, que são designers no Brasil mesmo, nossos ouvintes, que reclamam disso também, sabe? De o quanto eles não são respeitados.
São valorizados.
Não são valorizados, isso, sabe? Isso, eu acho que isso tem muito também, sabe? Porque de todo mundo achar que é capaz de fazer. Isso é, diretamente exato. Compromete a qualidade do produto.
Era o ponto que eu ia adicionar para o que você está dizendo, Rafa, já que nós estamos entrando nesse assunto como um dos primeiros motivos aí. Eu ia dizer exatamente isso, que provavelmente existe uma falta de uma valorização natural do game designer, ou seja, a pessoa que está fazendo o plano de negócios, determinando quem vai ganhar quanto. Pode ser que exista um fator, acho que certamente existe um fator de que essa pessoa não está valorizando o trabalho do design como deveria, mas eu acho que mais do que isso, né, um fator mais importante é o fator de mercado mesmo, que é por que ele vai valorizar tanto o design se tem gente que se acha capaz de fazer o serviço e aceita ganhar pouco, sabe? Uhum. É aí que o fato do designer não ter um requisito de uma formação acadêmica bem definida entra em desvantagem, porque é muito difícil você determinar, ainda mais num lugar onde não tem muita experiência no assunto, o bom designer do cara que acha que sabe fazer design, sabe? E esse cara que acha, ele pode ser um cara recém saído do segundo grau ou ter um entusiasta de games que tem o sonho da vida dele trabalhar com isso e aceita trabalhar por mixaria, sabe? E isso só atrapalha a classe como um todo. Então você não ter nenhum tipo de de órgão regulador mesmo, entendeu? E nada que os designers possam se juntar e fazer nada disso, assim, é completamente absurdo você falar isso com relação a essa classe de trabalho no Brasil, é o que faz com que, sabe, qual é o poder de barganha que você tem? Nenhum, entendeu? O cara que está contratando já não sabe mesmo qual é a diferença do design bom para mais ou menos, então você que é um cara bom que vai procurar um salário justo, não vai conseguir nada, porque o cara mais ou menos que o empregador não consegue distinguir, aceita, entendeu, trabalhar por pouco, entendeu? E com isso você acaba entrando num ciclo vicioso de que, entendeu, esses designers não se provam, entendeu, não demonstram o valor que essa profissão tem e, sabe, a dificuldade que é você se tornar bom nela e o quão crucial, né, o desempenho desse profissional é pro sucesso de um projeto de game. Né? E os caras que não conseguem entregar, eles acabam alimentando esse mesmo círculo negativo, entendeu? Que aí o cara que dá o valor a essa profissão vai dar menos valor, entendeu? Olha aí, ó, se não mandaram a gente contratar designer, é o que deu, entendeu? Então, eu acho que esse é um componente grande, e acho que é principalmente no caso da carreira de game designer, é um dos grandes limitadores de crescimento mesmo, sabe? Enquanto não tiver uma massa crítica, igual você falou, de gente com qualidade, com experiência, que esteja disposta a permanecer no Brasil e mudar esse cenário, sabe, demonstrar através do sucesso dos seus projetos que o papel do game designer é tão crucial e precisa ser tão valorizado, e quem sabe até, né, a gente descobrir aí, a gente vai entrar nesse assunto também, como é que você forma pessoas para trabalhar na área de jogos no Brasil com mais qualidade, né, e o designer é talvez o principal papel que está faltando, eu acho que enquanto isso não acontecer, é difícil a gente ver uma saída. E outra curiosidade que eu tenho, você cita todas essas pessoas, né? A gente conhece muitos talentos brasileiros que estão fora do Brasil. Eu fico curioso para saber se essas pessoas um dia vão retornar, talvez mais velhos, sabe, numa outra fase da carreira delas, pro Brasil e vão, sabe, começar a tentar empreender ou fazer alguma coisa, realmente trazer essa experiência de volta, que ainda tá muito cedo também, né? Todo mundo que a gente conhece é nessa mesma faixa etária. Que a gente, né? Quer dizer, o Seco é uma exceção aí, né? Pela idade mais avançada, mas do restante pessoal, todo mundo que a gente conhece é nessa mesma faixa etária aí, dos, entendeu?
77.
Late 20s, early 30s. Que com certeza esses caras, posso falar por mim e tenho certeza por vocês, ainda enxergam um futuro muito, muito longo pela frente na carreira de jogos, que esse futuro, infelizmente, a não ser alguma circunstância especial, ele não necessariamente passa por voltar ao Brasil, pelo menos tão cedo, sabe? De tanto é o que a gente ainda quer atingir, alcançar nessa área e realizar, e que a gente não vê como sendo possível realizar no Brasil. Então eu fico curioso, será que a gente vai ter que esperar esse tempo mesmo para poder, entendeu, esses problemas começarem a melhorar e se resolverem? Eu sinceramente não sei, mas tá difícil de achar da onde que vai sair essa massa crítica aí que vai mudar essa realidade. Então, cara, o que mais que a gente pode trazer como, sei lá, explicações possíveis, né, fatores que contribuem para, vamos dizer, como a Rafa falou, talvez essa inércia, né, da indústria nacional. Você mencionou, será que falta dinheiro, né? Vou dizer uma coisa, cara, falta dinheiro no meu bolso. Isso não é verdade, ué. Mas falando sério, eu acho também, eu acho que o dinheiro em si não resolveria todos os problemas. A gente conhece empreendimentos no Brasil que obtiveram uma quantidade de dinheiro, alguns maior, outros menor, uns poucos aí que a gente sabe que obtiveram grande investimento, inclusive de capital de risco, eu argumentaria que sofreram de outros problemas que mostram pra gente que o dinheiro pode estar faltando, mas não é a solução derradeira. Né? Acho que um dos grandes problemas, a gente já mencionou aí, é justamente essa falta de experiência, de, sabe, ter estado lá e feito isso. Né? E muita gente pode menosprezar isso, pode achar que, sabe, a gente descobre fazendo, mas realmente para isso você precisa de muito dinheiro, você precisa estar pronto para, sabe, errar, começar de novo, e a maioria dos empreendimentos, quando o modelo de investimento deles faz sentido e demanda retorno, a maioria dos empreendimentos não tem, infelizmente, oportunidade de errar tantas vezes. A gente, né, vê, inclusive, investimento de empresas vindo de fora, tentando montar estúdios ou comprar estúdios prontos no Brasil, e, infelizmente, o resultado que a gente vê depois de alguns anos não é muito recompensador. Né? Então, cara, existe um problema da falta de investimento? Eu acho que sim. Eu reclamo muito, né, como vocês já ouviram em outros episódios do podcast, quando a gente falou sobre a nossa história, de que lá nos idos de 2004, 2005, quando procurava investimento para minha própria empresa, não encontrava. Agora, também não quer dizer que aquela empresa que eu estava querendo montar, e vamos dizer, ainda quero, né, vamos ver aí no futuro o que acontece, mas não quer dizer que ela ia dar certo também, só porque sou eu e mais o meu sócio, mas não é nada disso que eu estou querendo dizer. Pelo contrário, se eu olhar para hoje, né, e a experiência que eu adquiri nesse tempo, comparado com o que eu tinha antes, eu consigo ver várias coisas que eu não teria me dado conta na época, que hoje, por ter passado pelo processo de publicar realmente um jogo do início ao fim, eu conheço e entendo como necessários, que antes iam ter me pego de surpresa, sabe? E então, isso precisa ser dito, né? Então, quer dizer, será que se a gente tivesse conseguido, vamos dizer, todo o dinheiro que a gente precisava, todo o dinheiro que a gente estava pedindo naquela época, será que essa empresa teria dado certo? Sabe, realmente é muito difícil afirmar isso. Se perguntar pra mim, eu vou dizer, acho que sim, mas é óbvio, o IC é muito fácil. Mas o que a gente vê, a realidade do Brasil, na verdade, não é essa, né? Inclusive, de empresas e estúdios com algum tempo de existência aí, que quando chegou esse momento de dar esse próximo passo, tiveram dificuldade e acabaram não vingando. Né? Então, cara, falta dinheiro? Eu acho até que falta, mas não falta só dinheiro, né? Eu acho que a gente vai mencionar aqui outros pontos, outros motivos que eu acho que precisam estar também sendo atendidos antes que a gente possa, entendeu, começar realmente a aparecer nessa indústria nacional da maneira como a gente acha que o Brasil tem condições de aparecer.
Não queria comentar um negócio antes. Vocês estavam falando tão bonito que eu nem quis incomodar. Porque você falou que, bom, primeiro que a gente não tem gente experiente que reconheça talento e saiba valorizar talento. Acho que isso vem em par com o fato de quando as pessoas contratam pessoas talentosas, elas não dão espaço para essa pessoa se expressar. Por exemplo, foi contratado um programador e ele chega num dia X e diz assim, acho que seria melhor fazer desse jeito. Mas ele não é o chefe, ele não é o lead. Quem é esse cara? Ele é o cara novo, sabe? Tipo, não vou ouvir esse cara não, eu sou o chefe, sabe? Eu vou fazer do meu jeito, assim, porque esse é o jeito certo, porque eu sou o chefe e eu vou ter que responder por tudo, sabe? Ninguém quer delegar nada, sabe? Ou quando querem delegar é bomba que ninguém quer resolver, sabe? E tipo, eu vi isso acontecer em um monte de lugar, cara.
É, vou dar tipo, essa tarefa um monte tipo de novato. Setor, sabe?
Ah, tipo, ah, tem que fazer todo, sei lá, tem que fazer o balanceamento inteiro do jogo. Quem é que pode fazer isso? Até uma faxineira lá, vou chamar a faxineira, porque ninguém quer fazer o balanceamento do jogo, sabe?
Eu conheço alguém que quer, hein? Botar os pés em cima da mesa, uma mão no charuto, a outra no teclado, fazer o balanceamento do jogo, hein?
Pois é, aí coisas de, que, por exemplo, programador sendo com tentando, tipo, porque no Brasil, se você for ver, se fosse pegar por baixo, assim, qualquer empresa, quantas pessoas realmente têm experiência suficiente para dizer, não, vamos fazer desse jeito? É quase ninguém, então você tem que fazer o Scrum mesmo, então tem que ser bastante time, bastante conversação e, tipo, a lógica deve prevalecer, sabe? Qual é a melhor, tipo, se o artista, tipo, passa o dia inteiro lendo, tem um monte de técnica bacana, por que não ouvir o artista, sabe? Tipo, por que sempre tem que ter o lead, o chefe, tem que ser aquela figura mitológica que decide o destino da empresa, sabe? Ele é o capitão, ele aponta pra onde todo mundo vai, sabe? E se todo mundo bater e afundar, o capitão se salva, né? Todo mundo afoga.
O resto é só marinheiro.
Ah, pois é. E aí, eu vi várias vezes com artistas, programadores, de tipo, o cara diz, ó, ninguém sabe fazer. E alguém diz, não, ó, eu acho que se a gente fosse por esse caminho, acho que iria dar certo, porque me parece que a indústria inteira tem ido esse lado. E alguém diz assim, não, você não sabe o que você tá falando. Tipo, quieto, aí, tipo, sei lá, 6 meses depois. Não, acho que você tinha até razão, mas agora é tarde. Sabe? Aí, primeiro isso, acho que isso destrói qualquer motivação que você tenha pra ficar trabalhando numa empresa dessa. E se você sai e vai pra outra e vê exatamente a mesma coisa, a primeira coisa que você pensa é, eu não quero mais trabalhar com esse tipo de gente, sabe? Eu prefiro trabalhar com qualquer outro setor, qualquer outra indústria no país, do que trabalhar com esse tipo de gente, sabe? Porque primeiro, videogame tem muita criatividade envolvida. E tem muito jogo de time envolvido. E uma coisa que eu percebo é que, não sei se é porque ninguém sabe fazer, ninguém tem coragem de admitir que não sabe fazer, e não quer delegar e tem que jogar junto, sabe? Acaba que, todo mundo fica reprimindo todo mundo, sabe? Não vai fazer desse jeito porque a gente não sabe o que vai acontecer. Ah, e do seu jeito sabe? Não, mas eu sou o chefe, sabe?
Tipo... você tá demonstrando aí a cultura da liderança, né? E quando você não tem líderes que têm experiência relevante naquela área, mas ao mesmo tempo querem exercer esse papel e se sentem, né, numa posição onde eles são cobrados de tomar essas decisões. Muitas vezes, cara, a melhor coisa a se fazer na hora do conflito é não tomar uma decisão precipitada. Não responder sim ou não a pergunta. Dizer não sei e ir fazer o dever de casa, sabe? E chamar o seu time junto. E a gente vê isso acontecer, cara. Eu me identifico bastante com isso que você está narrando. Vou deixar também já o Rafa dar a opinião dele. Mas vejo muito isso acontecer de uma maneira bem diferente aqui fora do que era no Brasil. De, cara, encarar problemas como uma coisa natural que acontece e que a gente procura soluções para eles. Sabe, muitas vezes essas soluções elas não são conhecidas. Não é esperado de você que você tenha todas as respostas, sabe, de bate-pronto. Mas é esperado que você saiba agir para encontrá-las. E essa ação, muitas vezes, pode envolver você trazer especialistas do seu time para discutir o assunto. Trabalhar realmente em grupo. Fazer realmente a criação colaborativa, que é uma coisa tão difícil de você fazer. Mas que, cara, essa é da característica dos jogos como um produto multidisciplinar. Né? Você não vai ter um cara que... por exemplo, não existe o fazedor de jogos. Né? É aquela profissão que é o cara que... O que ele sabe fazer? Ele sabe fazer jogos. Então, se um problema... A solução do problema envolve a programação, o design, a arte, o áudio, o QA, tudo junto. Aquele cara sabe todas essas coisas num nível tal que ele consegue dar a solução. Esse cara não existe. Né? E muitos dos problemas dos jogos são dessa forma. A solução ideal para eles envolve uma mistura de todas essas disciplinas. Então, como é que você chega nessa resolução? É só sabendo trabalhar em equipe, sabe? É só colocando os problemas na mesa e procurando. Nessa multidisciplinaridade, os pedacinhos da resposta. O Seco lembra quantas vezes a gente teve experiências ótimas. É, infelizmente elas foram poucas, né, Seco? E não foram tão frequentes quanto a gente queria. De sentar junto com o artista, o game designer, e resolver problemas juntos, sabe? O programador com seu pragmatismo, o artista, sabe, com a sua visão de céu azul, entendeu? E o game designer com o advogado do jogador, como advogado do jogador. Juntava essas três características, dentre muitas outras que cada profissão tem, sabe, que são únicas, e é difícil você encontrar uma pessoa que saiba tudo isso, e, sabe, mas é no momento em que essas coisas se juntavam que a gente realmente tinha o, sabe, o wow moment de se desenvolver jogos. E a gente se sentia, cara, pô, sabe, eu tô fazendo alguma coisa que é maior do que a soma, entendeu? Do que o programador faz sentadinho na mesa dele, mais do que o artista faz sentadinho lá, mais do que o designer faz com os pés em cima da mesa, sabe? Então, esses momentos, eu acho que poucas pessoas tiveram a oportunidade de passar por eles e muitas vezes os líderes se veem na obrigação de fazer o oposto disso. Não, eu é que sou o cara de quem todas as respostas são esperadas. Então, eu, sabe, esse é um pitfall muito comum, inclusive, pro papel de produtor, sabe? Que eu li muito sobre esse assunto, fui, de certa forma, vítima dele em algumas vezes e hoje tento aprender, sabe, a controlar e a delegar e a entender que não é esperado que eu tenha todas as respostas, sabe? Muitas vezes a solução de um problema vai estar completamente fora da minha área de expertise, mas é o papel do produtor também é colocar o time no problema, sabe? E fazer com que cada um traga o seu melhor para a mesa para achar a solução. Então, eu acho que esse tipo de mentalidade também, que vem com a experiência, falta muito. É uma coisa que eu sinto, Seco, muito fortemente, me identifico muito com isso que você falou. Eu vou deixar o Rafa também trazer o take dele sobre isso, que eu tenho certeza que ele tem.
Sim. Tu tocou em vários pontos, assim, que eu senti vontade de interromper para dar exemplo, mas eu me segurei. Mas, porque é muito foda, o sistema de cultura, assim, eu acho que é muito forte, assim. Nós três trabalhamos com gente de todo canto do mundo, assim, né, eu acho que a gente pode até comparar um pouco. Uma coisa que eu queria começar a falar é que uma coisa que eu acho que é de uma cultura ruim, assim, que existe muito no Brasil é teu título não te torna aquele profissional. Tipo, alguém chegar e te dizer, agora tu é game designer, agora tu é produtor, agora tu é o lead, não te torna bom o suficiente pra realmente ser aquilo, sabe? Tu ter o título não te torna o dono da verdade, porque tu tem o título, aquilo que tu tá falando é bom automaticamente, sabe? Isso é muito perigoso, porque muita gente se deixa levar por isso. E por ter o título, porque as pessoas confiam nela por causa do título, a pessoa acha, talvez até inconsciente, de que a decisão dela é verdadeira, é certa e acima de qualquer coisa, sabe? Isso é muito perigoso, sabe? Porque é isso que eu acho que eu tenho medo, assim, de tanto eu de outras pessoas, tipo, aceitar um cargo para o qual ela não está preparada ainda, sabe? Por causa desse tipo de situação, é muito perigoso. Eu acho que isso acontece muito no Brasil, porque como não existe experiência, quem que vai botar o cara para ser o lead dos produtores, o lead dos designers? É um cara que nunca foi, talvez nunca tenha sido game designer na vida, sabe? Mas ele é o lead e ele tem que tomar as decisões que vão levar o futuro da empresa pra frente, sabe? Isso é foda.
Mas, Rafa,
assim, cara,
nessa hora, até eu diria assim que eu não vejo problema em o cara não ser nunca ter trabalhado, sabe? Mas, por exemplo, se ele é o manager, sabe? Ele que vai gerenciar
não,
as pessoas.
Não, tem problema, não, mas admitir que não sabe.
Não, então, mas ele assim, tipo, ele fala assim, ó, eu contratei XYZ, sabe? E esse cara tem esse potencial, esse cara tem esse potencial e esse cara tem essa visão, sabe? Delegar as coisas, sabe? Acreditar. Sim. Assim, tipo, ele ser o cara que vai menos chamar a atenção do grupo todo, sabe? E, tipo, ele ser o cara que, na verdade, ele não é o chefe, sabe? Ele é quem trabalha pra manter o grupo, tipo, gastando tempo fazendo o que importa, que é o jogo, sabe?
Otimizar o desempenho dos outros.
É, tipo, porque, tipo, tem tanta coisa que... O que esse cara vai fazer durante o dia se não é ajudar esses caras a fazer o melhor possível, sabe? Entendeu? Do dia deles.
Então, eu não sou contra... talvez eu tenha me expressado errado, porque eu não sou contra ter alguém que seja o líder, mas assim, ó... Eu sou quando é que a pessoa, por ter esse cargo, ela achar que automaticamente o cargo já dá pra ela o conhecimento necessário, sabe?
Não
ela
dá,
não vai
não.
Atrás pra aprender, sabe? Ela não vai atrás pra não achar que sabe as coisas e realmente, como vocês estão falando, usar, assim, o líder não é aquele que sabe mais, é aquele que sabe, que consegue usar melhor os recursos que tem também, sabe? Isso é foda, cara, é perigoso. Os negócios de não admitir que não sabe alguma coisa... Tem gente que eu conheço que tá na indústria desde que eu comecei e continua estagnado no mesmo lugar, sabe? Isso é perigoso, cara.
Pois é, uma coisa assim, só pra continuar nesse papo, que eu noto aqui fora, assim, os caras te contratam, sabe? E você tá na primeira semana, assim, sabe? Aí eles te dão um monte de coisa difícil, super importante de fazer. Aí eles batem nas suas costas e falam assim: a gente sabe que você tá novo, a gente vai te ajudar e vai com calma, vai dar tudo certo. E aí, beleza. Aí passa o tempo, o pessoal começa a dizer: não, muito legal o que você tá fazendo, muito legal, ó, não gostei disso que você fez, acho que a gente podia melhorar. E todo mundo continua amigo, todo mundo continua trabalhando junto. E chega um dia, tem uma tarefa XYZ. E o teu chefe vê que ele tá, tipo, ele já tem outra, ele não consegue, tipo, fazer reuniões, gerenciar o que tem que gerenciar e fazer a tarefa. Ele pega e delega a tarefa pra você e fala: ah, você tem toda a capacidade de fazer isso, sabe? Você faz isso, eu te ajudo quando eu puder, se fizer alguma coisa a gente conversa, e é isso aí, sabe? Tipo, eu lembro que muitas vezes no Brasil, assim, todos os lugares era assim, como eu posso dizer, ah não, ele foi contratado agora, você não vai dar nada pra ele fazer, sabe? Tipo, quem...
Ou
sabe,
seja,
ele
não vai fazer nunca nada.
Aí, ou até ou aquela coisa de entrar no programador assim, ó, não, a gente tem que contratar um programador que sabe fazer isso, sabe? Porque não vão pedir se ele saber duas ou três linguagens de programação, porque é pedir demais. Tipo, como assim, sabe? Daí, ou sabe, não como posso dizer? Primeiro, não sabia, tipo, achava que não podia confiar nas pessoas. Primeiro, não podia exigir muito delas. E quando achava alguém com perfil, não delegava, sabe? Por medo de delegar, assim, sabe? E não confiar, não entender que, tipo, o cara que é o chefe, na verdade, é melhor, a coisa mais importante que tem que fazer é gerenciar os recursos que ele tem, né? E, tipo, isso é foda, cara. Isso incomoda, assim, de tipo, você vê um monte de gente talentosa sendo sempre colocada pra escanteio porque, tipo, entre aspas, acaba sendo meio que um joguinho político, sabe?
Eu tenho o chefe, que eu já falei várias vezes dele, que eu admiro ele pra caramba como game designer, como chefe.
Já reclamou dele pra caramba aqui no podcast.
eu já falou mais de uma vez, cara, de coisas que ele fala pra mim, e fala: eu não sei, vamos descobrir. Sabe, eu não sei qual é a resposta, não sei qual é o jeito certo de fazer isso. Vamos descobrir, vamos tentar algumas coisas, vamos ver. Não tem problema nenhum de admitir que não sabe.
Sabe? Se esse cara é capaz de admitir...
É, exatamente. Se esse cara, que é foda, o currículo dele fala por ele, a maneira com que ele trabalha fala, e esse cara consegue admitir que não sabe alguma coisa, sabe? Confia, vamos descobrir como se faz, vamos achar a melhor maneira, porra. Isso aí é uma coisa que tipo, é foda falar assim, mas é muito raro ver isso em brasileiro, sabe?
Pois
isso,
é. Tu tá falando do Jim?
Tô falando de...
Então, uma vez, por exemplo, uma coisa muito legal, assim, tipo, tinha um programador intermediário, assim, foi discutir com ele, falou: não dá pra fazer isso no DS por causa disso. Ele virou e falou: ah, não tem como você mudar os banks e usar esse bank pra isso, que é os negócios de memória DS, e sobra tanto de memória pra isso, porque ele já trabalhou com essas coisas, sabe? Uhum. Então, ele meio que disse programador, assim, aí programador ficou com uma cara de bunda, assim, dele falou assim: ó, mas se você tá me dizendo que não dá pra fazer isso, eu confio em você, e a gente muda design, mas você tem como rever isso, ter certeza, não sei o quê? Mas assim, se você me disser agora que não dá, não dá. E a gente refaz agora. Daí deu aquele silêncio. Não, deixa eu rever isso, sabe? Aí, tipo, querendo ou não, ele falou assim: olha, eu sei que o que você tá falando pode ser balela, mas se você acha que não dá, eu vou confiar em você, sabe? E, tipo, porque, afinal de contas, você é um cara inteligente, a gente contratou você aqui, você é parte do time, sabe? E parte é confiar, sabe?
Se é pra não confiar, pra que ter o cara, né?
Pois é. Podia ter só dois, só podia ter o cara aqui. Um cara,
deixa,
né?
Deixa o time programar, pô. Não, mas é sério, né? Se for pra não confiar no que o programador faz, então bota o Jim pra programar. Mas você pode botar o Jim pra programar? Não pode. Então, porra, tem que confiar.
Ou ele programa de madrugada e faz game design durante o dia.
Ou seja, ele não pode botar o Jim pra programar.
Você está ouvindo o PodQuest.
Rafa, é uma coisa que é triste também. Eu tava até conversando com um amigo outro dia, de que eu trabalhei em vários países diferentes, conheci gente realmente de vários cantos do mundo, e eu comecei a perceber perfis diferentes. Claro que generalizando, né? Cada pessoa, cada indivíduo é o próprio time, mas generalizando de onde a pessoa é, mais ou menos assim, o perfil que ela tem de trabalho, sabe? Uhum. Alguns perfis que eu consegui, por exemplo, os britânicos, normalmente eles pensam muito antes de tomar uma decisão e de falar. É um trait que eu vi isso dos britânicos com quem eu trabalhei nos últimos anos, sabe? Por exemplo, os finlandeses, eles são muito modestos, assim, até demais. Eles não tomam crédito pra nada, eles nunca acham que tá bom o suficiente. É claro que estão dispostos a aceitar, mas sempre querem, acham que podem melhorar, sabe? Tem vários perfis diferentes, assim, os franceses são mais energéticos, assim, no sentido de aquilo que eles querem, eles vão tentar provar até o último ponto. Tipo, todos esses são perfis que, por mais que uns sejam menos piores do que os outros, são coisas positivas, assim, sabe? E daí o que eu fui lembrar, pô, quais são os traits dos brasileiros, assim, eu comecei a pensar. Pô, brasileiro gosta de, não admitir que não sabe e às vezes achar que sabe mais do que realmente sabe. Sabe? Isso foi o que eu achei. Eu fiquei triste, cara, quando eu tive essa realização, sabe? Que eu não tinha um perfil bom, assim, sabe? Pra traçar nós. Fiquei triste pra caralho com essa realização. Tava pensando nisso duas semanas atrás. É claro que eu tô generalizando, não quer dizer que todo brasileiro, ou todo britânico, ou todo finlandês, assim como eu falei, mas... Eu acho que é um negócio de cultura, assim, mesmo, sabe? Que é... Se a gente conseguir sobrepor, vai ser bom.
É, um exemplo que eu tenho também... Você quer falar alguma coisa aí?
Fala, não, assim. Não, vai lá depois resolver.
Um exemplo também que eu tenho, que não é um cara brasileiro, mas apresenta essa característica que você mencionou também. Um programador recém-contratado nosso aqui durante o FIFA 13... O gerente de projeto veio falar comigo, pediu para eu ir conversar com esse programador, porque estava vendo esse rapaz ficar todo dia até 9, 10 horas da noite no escritório e tal, e né, queria saber por que ele estava fazendo isso e que não era uma coisa muito saudável. Então eu fui conversar com ele, né? O cara, sim, tinha 2 meses, vamos dizer assim, que estava trabalhando com a gente. Aí eu fui conversar com ele, perguntei, não, mas e aí, como é que tá a sua carga de trabalho e tal? Ele, não, pra mim tá bom, não tenho nada a reclamar. Eu falei, não é questão de reclamar, quero saber se você tá encontrando dificuldade no que você tá fazendo e tal. Aí ele falou pra mim, olha, eu tô encontrando um pouco de dificuldade, às vezes as tarefas que me são passadas são um pedaço de código que eu nunca vi na vida, afinal de contas eu só tenho dois meses aqui na empresa, num código do FIFA gigantesco do jeito que é. Mas eu não aceito isso, eu não quero admitir isso pra mim mesmo. Então, a maneira que eu encontro de compensar isso é eu fico estudando esse código até a hora que tiver que ficar, sabe? Porque eu quero no dia seguinte, eu coloco na cabeça que no dia seguinte eu vou dar uma resposta pra sua pergunta, entendeu? Eu vou ter uma solução pro seu problema. Então, nem que eu tenha que ficar até não sei que horas. E aí, o que eu respondi pra ele foi: é uma questão de você setar a expectativa. Né? Eu vi naquela hora que a expectativa dele precisava ser ajustada. Eu falei pra ele, olha, não é à toa que a gente está te passando determinadas tarefas e a gente existe uma expectativa de que você não saiba todas as respostas tão rápido mesmo, entendeu? Uhum. Você, na verdade, você está até demonstrando pra gente um desempenho, vamos dizer, acima do normal pra uma pessoa que acabou de começar, mas ao detrimento aí do quê? Da sua saúde, da sua moral, né? De várias coisas que vão ser prejudicadas pelo fato de você estar ficando todo dia trabalhando até tão tarde. Tudo bem, você pode dizer que não tem problema nenhum, porque você gosta e tal, mas a gente quer só ter certeza de que, entendeu? Não é por causa de uma expectativa fora do normal da nossa parte, porque a nossa expectativa não é de que você vai chegar no dia seguinte com a resposta, entendeu? Com certeza houve planejamento por parte minha, como produtor, do próprio gerente de projeto, para te dar tarefas que, se elas escorregarem um pouco devido ao fato de você ser novo na empresa, não vão causar um impacto gigantesco no projeto, sabe? Claro que isso, entendeu? No mundo ideal, o que a gente quer? A gente quer que todas as tarefas sejam resolvidas 2 dias antes do prazo, entendeu? Mas não é essa a expectativa, entendeu? Existe uma expectativa de que o cara que acabou de começar... não saiba certas coisas, inclusive venha perguntar. Quer dizer, muitas vezes 4 horas de trabalho seu podem ser resolvidas com 10 minutos de conversa com alguém que já conhece aquele código. Então, mas cabe a você, é parte do papel do desenvolvedor saber quando fazer a pergunta e quando vale a pena cavar um pouco mais, procurar um pouco mais. Então, esse é o tipo de orientação que esse cara estava precisando, e tem tudo a ver com o que a gente está falando, dessa expectativa de não poder estar errado, não poder não saber, sabe? Ele não admitia isso, e a maneira como ele encontrou para resolver isso era ficar todo dia até 10 da noite trabalhando.
É, mas o bacana é assim, que todo tem toda essa estrutura de, tipo, você continua delegando tarefas para ele e continua, tipo, dando suporte, assim, sabe? Mas não, tipo, não... Só porque ele é novato, não tenta aliviar, sabe? É. Tipo, vai devagar, mas tipo, não é. Tipo, se é um cara inteligente, você vai se virar, sabe? Você não precisa se matar. A gente sabe disso, vai ter ramp up, que é um tempo de aprendizado, que a gente já tá preparado. Mas não é que você vai ficar aqui sentado o dia todo só olhando pra tela, sabe?
Também não.
E tem uma coisa também que eu acho que eu cresci muito, talvez vocês tenham essa experiência também. De vir pra fora, eu acho que a gente aprende a... um pouco, como é que eu posso dizer? A ser mais... qual é a palavra? Não modesto, mas... tipo, aprender a admitir mesmo, assim, as limitações, sabe? Que o negócio que eu falei de brasileiro terem esses problemas de admitir que não sabe, as coisas assim, era a experiência que eu trouxe do Brasil, de pessoas com quem eu trabalhei, durante o tempo no Brasil. E o pessoal de fora, os brasileiros que eu conheci fora... parece que eles sofreram essa mudança também, sabe? De entrar em outra realidade, baixar a orelha. Opa, esse pessoal que sabe mais do que eu, sabe? E se pôr no lugar, assim, sabe? De, pô, eu tenho muito que aprender ainda, sabe? Esse foi um dos brasileiros que talvez esse seja o nosso trait bom, assim, sabe? De se adaptar, talvez. Mas pra se adaptar, a gente precisa estar num meio diferente, né? É. Se a gente tá entre iguais, assim, a gente vai continuar sendo igual ao que era antes. Então, isso é o que eu acho importante, assim, de ter essa experiência fora, não só numa indústria que já existe há bastante tempo, né, pra aprender com veteranos, mas acho que tá imerso nessa outra realidade, assim, eu acho que ajuda bastante. I used to love her.
Bom, eu tenho mais um argumento para trazer nessa nossa discussão. Rafa, ele é talvez em parte... talvez ele ande lado a lado com algumas das coisas que você falou sobre perfil, né? E associando um perfil a uma nacionalidade. Eu, no geral, eu sei lá, não gosto muito. Por mais que algumas dessas coisas sejam verdade, eu não gosto muito de admitir que determinados traits estão associados a determinado lugar onde a pessoa nasceu. E é como você falou, não é todo mundo, né? Obviamente existem perfis muito diferentes de pessoas de diferentes nacionalidades, mas uma outra coisa que eu observo, vamos dizer, na média, né, no brasileiro, eu acho que principalmente em empresas que eu ou conheci ou trabalhei quando estava na indústria por aí, a gente tem um senso, vamos dizer, de patriotismo grande, que em determinadas situações eu acho que ele acaba sendo prejudicial, ele acaba virando uma xenofobia, e eu acho que é um outro pedaço desse problema crônico que a gente está tentando explicar aqui, de por que a indústria do Brasil não vai para frente, pelo menos não do jeito que a gente acha que ela já poderia ter ido, né? E eu via muito isso acontecer, de, sabe, tentar realmente resolver os problemas, sabe, reinventar todas as rodas, resolver os problemas na força bruta, talvez por... E cara, não dá pra dizer que é por ignorância, não dá pra dizer que é porque não sabe que outras soluções existem, sabe? Não dá pra você dizer, nossa empresa quer fazer o nosso próprio engine, por quê? Ah, porque a gente quer provar que a gente é bom o suficiente pra fazer engine, sabe? Isso não é motivo que faça sentido em termos de negócio, sabe? Pra provar que você consegue, sabe? Então, quer dizer, sem você sequer ter feito o dever de casa de pesquisar os engines disponíveis, olhar pro produto que você quer fazer, ver quais são os requisitos, e aí, tudo bem, pode ser que a sua conclusão seja realmente, olha, a gente precisa fazer o nosso próprio por causa disso, mas aí você tem os argumentos, sabe? Você se ao admitir que você não tinha todas as respostas, ao admitir que poderia haver outras pessoas, outros times, outras empresas que já estavam um pouco mais avançados nesse caminho de resolver esse problema, você acabou encontrando os argumentos que você precisava para tomar a decisão que faça sentido em termos de negócio, em termos de tecnologia. Mas não era assim que eu via esse processo de decisão acontecer. Sabe, eu via muito do tipo, a gente não tem que dar satisfação pra ninguém, a gente consegue fazer o nosso próprio, sabe, a gente consegue, vamos reescrever STL, só pra reescrever, seco vai saber do que eu estou falando, sabe, então, isso, a única explicação que eu tenho pra isso é um sentimento meio que de xenofobia mesmo, de querer dizer, sabe, em alguns lugares eu ouvia essa expressão, né, não, porque a gente quer fazer o jogo 100% brasileiro, como se isso fosse uma coisa, sabe, um motivo de grande orgulho. Sabe, uma coisa que vai mudar, sabe, que vai fazer o seu negócio ser melhor do que os outros, porque ele é 100% brasileiro. Cara, que videogame que você vai querer se orgulhar de dizer que é 100% brasileiro? O Brasil não tem fama nessa área.
100% qualquer lugar, cara.
100% qualquer lugar. Você acha que a gente tá fazendo jogos 100% canadenses aqui? Cara, você vai contar isso aqui e o pessoal vai dar risada, porque é engraçado. Porque não faz o menor sentido, não. Nós estamos fazendo jogos bem-sucedidos, né? Essa é a característica que a gente quer que o jogo tenha. Esse é o adjetivo que a gente quer associar ao jogo, sabe? Ele vai ser bem-sucedido e pra isso a gente vai, cara, recorrer ao que for preciso, sabe? Aquilo que for melhor pra ele ser mais bem-sucedido. E essa mentalidade, essa abertura, sabe? Você tá disposto... Pô, o Seco vai... Sabe, ele deve sentir aí no coração dele isso que eu tô falando, de a gente, né, ele ser um grande advogado de determinadas tecnologias, porque simplesmente porque ele fez o dever de casa dele, sabe? Simplesmente porque o Seco era um cara que sempre teve por dentro do que cada engine faz, do que cada tecnologia, e sempre foi o primeiro a falar: olha, isso que a gente quer fazer, essa roda aí que a gente quer se matar pra inventar, olha, já existe alguma coisa aqui, então, quem sabe não vale a pena olhar. Esse engine, essa tecnologia, essa ideia, sabe? É esse outro jogo que fez alguma coisa parecida, sabe? Não, a gente não tá falando de cópia, a gente tá falando realmente de aproveitar o legado que a indústria já tem. Que realmente, cara, se você quiser começar lá de 1975, entendeu? E querer reinventar a indústria de games do zero no Brasil, vai demorar pra você fazer qualquer coisa de respeito, né, sabe? No momento que a gente tá. Enquanto que, cara, na indústria, vamos dizer, de verdade, que a gente tem a oportunidade de tá lidando aqui, é o oposto que acontece, sabe? A gente quer, cara, o caminho melhor, mais rápido, a gente vai lá e pega a experiência de um, de outro, sabe? Pesquisa, faz o dever de casa, não assume nada como verdade, não, sabe? Ninguém aqui tá implementando nada, sabe? Só por implementar ou pra provar que consegue. E eu vejo isso se manifestar em outros aspectos, esse, vamos dizer, esse patriotismo, sabe, exagerado, que chega à xenofobia, na hora de você escolher o subject matter dos jogos, dos projetos que são feitos no Brasil, sabe? Por que que jogo feito no Brasil tem que ser sobre folclore brasileiro? Diz pra mim, entendeu? Tem que ser sobre folclore brasileiro se o folclore em questão tiver a ver com o que o produto precisa ser pra vender no mercado em que ele vai vender, sabe? Só se fizer sentido. Agora, não tem que ser forçado goela abaixo do jogo, sabe? Entendeu? Ah, não, ó, tá faltando um pouquinho de verde e amarelo nesse seu jogo. Não tem que ter isso, sabe? É um negócio tão retrógrado, idiota de se fazer, que eu não, sabe, não, eu realmente não entendo, sabe, por que precisa ser dessa forma. Me parece que é só essa coisa: ah, não, a gente quer, sabe, preservar o fato de que nós somos brasileiros. Mas, cara, foda-se que você é brasileiro, você pode ser de qualquer lugar, se o jogo for bom, vai vender, se não for, não vai, entendeu? Não importa, cara, quantas pessoas que jogam e se deliciam com Angry Birds todo dia sabem que o jogo é feito na Finlândia, e quantas se importam, sabe? Cara, não é sobre isso. E quando você coloca esse tipo de coisa como prioridade à frente de outras coisas, é onde você se puxa pro buraco. E eu vejo isso muito acontecer, cara. Esse, sei lá, orgulho bobo, patriotismo exagerado, xenofobia, seja qual for o nome, eu não entendo por que que acontece. Porque eu, sinceramente, não me sinto assim, sabe? É a mesma linha de pensamento que me leva, por exemplo, aqui a não... Eu não vejo nenhuma necessidade grande de eu procurar necessariamente fazer amizade com outros brasileiros que moram em Vancouver, sabe? Eu faço amizade com todo mundo, porque o que eu quero é um amigo. Eu quero alguém que, sabe, tenha uns interesses, pode ser parecido com o meu, ou seja lá o que for, ou alguém com quem eu me identifique. Não importa a nacionalidade do cara, entendeu? Não é porque é brasileiro que é melhor ou pior, entendeu? Sim. E cara, e acontece de eu conhecer brasileiros, ótimo. Se são pessoas com quem eu vou, sabe, vou com a cara e tal, vai se tornar meu amigo. Se não for, não vai, sabe? Então é o mesmo pensamento, sabe? De cara, eu acho que né, na indústria do jeito que ela é hoje e com a quantidade de, vamos dizer, de atraso que a gente precisa compensar no Brasil, a última coisa que a gente precisa é ficar pensando dessa maneira, sabe? É ficar querendo supervalorizar o fato de ser brasileiro ou querer enfiar isso goela abaixo dos projetos, entendeu?
Um exemplo, uma comparação, acho que um contraste foda que dá pra fazer. Vocês dois devem ter notado. Os canadenses em si, eles são muito patriotas. Tudo tu vê a Maple Leaf, a bandeira do Canadá, tudo. O símbolo do McDonald's no Canadá tem a Maple Leaf no M do McDonald's. O quanto patriotas, o quanto eles são orgulhosos de isso é canadense. Ó, feito no Canadá. As propagandas, tudo, eles são muito assim. Mas na indústria de jogos, eles se matam pra contratar um estrangeiro. De qualquer lugar que possa ser, tecnologias de outro país, gente que trabalha em outro país. E o produto dele, pelo menos na nossa indústria, não existe essa marca de ser ser canadense.
Feito canadense. De,
pum, então, pum, mas o Rafa, agora multiplica isso por 67 e é Montreal, sabe? Que é tipo... É, o, sabe, o pessoal tem, tipo, que eles querem, tipo, eles são franceses dentro do Canadá, e eles querem expor sua cultura, eles não querem ser subjugados, então não dando problema com língua inglesa.
Eles querem super compensar, né?
Mas você não viu Assassin's Creed em francês, pelo menos não na mainstream, né? Aqui até tem pra vender. O nome do cara é Enzo, não é François, né? Sabe? Tipo, a mesma coisa com a AIDS, sabe? E aqui, tipo, tem um problema muito sério, assim, de, tipo, de querer fazer a cultura sobreviver, sabe? Mas eles fazem isso de uma forma diferente, que é a forma de, tipo, eles mostram, tipo, como a cultura deles se expressa na mídia que todo mundo joga, sabe?
Claro.
E, tipo, não é... Não vão fazer o jogo contando a história da França em francês, como que vai comprar, sabe?
Ah, foda-se a França.
Pô, mas é um jogo que é bom, meu filho.
É, o jogo da mula sem cabeça não. Tu não sei se vender tão bem, sabe?
Os caras do Splinter Cell, sabe? Da Ubisoft. Os caras, em todas as entrevistas, tudo falando francês. Os caras são tudo francês, sabe? São tudo canadenses que falam francês, que trabalham pra uma empresa francesa, sabe? Mas não tem nada a ver com. O jogo não tem nada a ver com isso, sabe?
Mas agora eu vou botar um gancho, quem sabe a gente acaba falando no próximo, vamos ver. Mas será que esse negócio de ter que sempre ter alguma coisa brasileira nos jogos não foi um legado que a indústria teve no Brasil por causa da academia? Porque antigamente jogos vinham da academia e jogo, pra ter patrocínio do governo, tinha que ter alguma coisa relacionada à cultura brasileira. Mano,
não precisa ir tão longe, você pode ver o estado do cinema nacional, que é parecido com isso. Pra você obter os patrocínios que você precisa, tem que ter brasilidade no tipo de filme que você está fazendo, sabe? Da onde que isso vai levar a indústria do cinema nosso para frente? A mesma coisa os jogos. Eu não sei se tem uma ligação tão direta, igual você está dizendo, com a academia, né? Talvez os projetos que precisavam de apoio acadêmico para serem feitos precisavam mostrar que, sabe, que tinha verde e amarelo no projeto. Mas, cara, eu conheço um monte de projetos que eu sei que não tem nada a ver com isso e que ainda assim são forçados dessa maneira, sabe? A maneira de pensar do cara que está desenvolvendo talvez já tenha sido submetido a isso durante tanto tempo que simplesmente acontece, cara, sabe? Mas você... Acho que é um ponto válido que você toca. E, na verdade, se a gente começar a falar de academia e começar a falar de, sabe, de formação do desenvolvedor de jogos e o quanto isso, ou a falta disso, ou a qualidade disso atrapalha a indústria de crescer, vai um outro podcast. Então, inclusive, é isso que a gente vai fazer, né? A gente pode continuar essa discussão para esse lado ou para qualquer outro lado que vocês aí, ouvintes, quiserem e deixarem seus comentários, né? Se a gente tiver uma quantidade grande de argumentos que ficaram faltando, a gente faz uma parte 2 desse episódio sem problema nenhum. A gente até já estava pensando que talvez isso fosse necessário. Então, a academia, por exemplo, é um assunto que daria pra gente falar numa segunda parte desse assunto. Mas você tem um ponto. Na verdade, talvez tenha sido daí que surgiu isso, mas não sei, cara. Eu vejo isso acontecendo em outras áreas, como o cinema, por exemplo, e várias outras que, sabe, é até, sei lá, é uma coisa que eu sinto uma certa vergonha de contar, sabe? Uma certa, né? A gente não se sente muito bem em isso ser uma característica que a gente vê tão presente nas obras que vêm do país de onde a gente é, sabe? E chegando aqui fora a gente vê, cara, que não é nada disso, não é sobre isso. Nada do que a gente faz tem a ver com isso. É o melhor jogo que a gente conseguir fazer dentro do conteúdo que a gente quer passar. E se isso tiver que, sabe, pegar emprestado de qualquer cultura, dane-se, a gente vai aonde o produto estiver levando a gente. E é por isso que eu acho que a indústria de games mundial consegue trazer trabalhos tão variados e tão maravilhosos quanto esses que a gente experimenta. Enquanto o Brasil não tiver essa... Não se livrar de mais essa amarra, dificilmente vai ter essa mesma relevância, eu acho. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow, things will be just fine.
Tem também o fato de esse anti-americanismo, né, que cresceu, e eu acho que isso contribui um pouco de que o brasileiro achar que o que vem de fora não é tão bom quanto o que tem no Brasil, sabe? De ter que comparar tudo, dizer, tipo, ah, no Brasil a gente faz melhor, ou ah, é americano, então é ruim, sabe? Ou seja lá o que for.
Não, ou melhor, o melhor argumento é, se eles fizeram, a gente faz melhor.
É, a gente vai mostrar pra eles. A gente vai mostrar pra eles.
Pois é, mas o melhor que eu vi foi esse aí.
Bom, a gente vê, cara, isso, quer dizer, desculpa, não posso deixar de falar. A gente vê isso até na maneira como alguns dos nossos líderes tentam levar, né, tomar decisões com relação à nossa indústria, né? Você lembra aí de há alguns meses Quick Quest que o Seco trouxe sobre a AC Games, onde a gente estava falando exatamente disso, cara. De ações que a gente estava criticando do Moacir Alves, que pra mim cheira a xenofobia total, sabe? Entendeu? Vamos mostrar pra eles quem é que manda por essas bandas, entendeu?
Pois é.
Cara,
esse time tem que vir pegar taxinha no Brasil.
É, esse separatismo, cara, só vai levar a gente mais pro buraco, vai construir mais atraso ainda. E eu acho, cara, que é uma amarra grande que a gente precisa se livrar dela pra poder levar a nossa indústria pra frente. E acho que com isso, então, a gente fecha a main quest de hoje. Como já, né, dei a dica aí antes, a gente quer muito continuar esse assunto. Se tiver assunto suficiente, né, existe lá essa parte toda da academia, do aprendizado, como é que você forma profissionais que a gente pode explorar. Mas eu não queria que fosse somente isso. Eu acho que, né, é um problema, a gente sente que ele é muito mais complexo do que esses poucos pontos aí que a gente conseguiu enumerar. E, claro, a gente está longe de saber todos os pontos, né? A gente está longe de ter conhecido tudo. Nossa experiência no Brasil, ela tem que ser complementada, inclusive, pelas pessoas que estão no Brasil durante esses anos, por exemplo, que nós estamos fora. E é por isso que a gente quer a ajuda de vocês. Deixar nos seus comentários aí, compartilhem com a gente a sua experiência sobre isso. Com certeza, se você está dentro dessa indústria do Brasil ou está pensando em entrar, você já pensou nesses problemas, você já observou alguns padrões aí que podem nos ajudar, né, a desvendar esse mistério do porquê que outros países, talvez com menos recursos, não digo, né, a gente fala que Brasil, país pobre, o Brasil não é um país tão pobre assim quanto parece, o Rafa já falou aí, e não é só isso, cara, eu acho que tamanho da vontade que existe no Brasil de vencer nessa área, não é possível, cara, que a gente não, sabe, não consiga alguma coisa muito melhor do que o que a gente conseguiu até agora. Então, quais são os motivos para a gente não ter conseguido? É isso que a gente quer responder. Então, ajude a gente a responder essa pergunta. Traga o seu comentário aí, principalmente no nosso site, o www.podquest.com.br. Deixa aí o seu comentário em qualquer um dos posts. Ou então manda um tweet pra gente, se você preferir, The Podquest. Ou manda um e-mail também para o contato@podquest.com.br. Mas principalmente nos comentários é como a gente prefere, porque aí todo mundo participa. E a gente vai ver se tem material suficiente para fazer uma parte 2 dessa main quest no próximo episódio. Então tem 2 semanas aí para a gente colher essas opiniões. Então, obrigado a vocês que estão com a gente até agora. Não posso esquecer de lembrar, né, que nós acabamos de completar 2 anos de podcast, né, no dia 21 de setembro. que foi, né, 21 de setembro de 2010, nosso primeiro episódio. Ele tá muito feliz de poder ter trazido, né, durante esses 2 anos, quase que ininterruptas semanas de conteúdo para vocês. E a gente espera continuar nessa jornada aí. Acho que hoje, por exemplo, foi um episódio bastante revigorante pra gente. A gente trouxe um assunto que toca bem fundo em muita coisa que a gente, né, que a gente pensa muito, que afeta muito a nossa vida e a vida de também, imagino, né, de quem tá ouvindo. Então tomara que tenha sido legal, tenha sido uma boa maneira de começar o terceiro ano de vida do podcast. E queria agradecer muito a você, Rafa, ter trazido esse assunto pra gente. Foi muito legal, realmente. E também ter ficado acordado até tarde aí. Já vai dar o quê? 1:30 da manhã lá em St. John's, Newfoundland. E, cara, obrigado. E despeça-se do nosso pessoal também.
Valeu, obrigado pra quem acompanha até agora esse... Por favor, continuem, contribuem nos comentários para que a gente conseguir enriquecer mais o próximo, numa parte 2, que a gente vier fazer.
Beleza. Você também, Fernando, obrigado por ter participado com a gente aí, trazido o seu ponto de vista. Obrigado pela dedicação, tanto sua quanto do Rafa, obviamente, nesses 2 anos que a gente está junto aí. Que venham mais uns 2, pelo menos, né?
Obrigado nada. Agora eu passo 50 pila que você prometeu pra gente. Valeu, cara.
Vou pagar em serviço.
Por 2 anos de boas gargalhadas aí, quinzenalmente.
Vou pagar em favores sexuais, tá bom?
Cri, cri. Eu passo a bola pra você de volta, então.
Tá bom. Ai, Seco, cuidado. Seco. Então, ó, me despeço de vocês também. Meu nome é Giliar Lopes. Mais um podcast aí que a gente fechou pro episódio número 51. Esperamos que vocês tenham gostado. Semana que vem, mais um Quick Quest. Na outra semana, quem sabe, parte 2 desse assunto ou um assunto completamente novo. Vai depender de vocês. Um abraço e até lá.